Começa agora o Prosa Cultural, o seu encontro semanal sobre literatura, teatro e artes visuais. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.
Saudações saudáveis, pessoal. Estamos no nosso projeto novo, que é o Prosa Cultural. A ideia é fazer um mapeamento de artistas plásticos e escritores aqui, principalmente no começo da cidade de São Paulo. A gente vai ampliando isso. Hoje nós temos a Heloísa Rosa. Obrigado, né, por estar aqui com a gente. E a gente está começando esse projeto com uma carinha de entender um pouco o bichinho da arte. Como que o bichinho da arte, Heloísa, entra em você? Você vem de uma família que a arte se fazia presente? Conta um pouquinho pra gente.
Boa tarde, Oscar. Agradeço o convite, agradeço a Unesp pelo projeto, que eu acho muito interessante. E comigo foi assim, olha, como toda criança, né, gosta de desenhar, eu fui uma criança que gostava muito de desenho. Só que assim, não nasci numa família que tinha posses. Minha família não tinha condições, então assim, eu desenhava no papel que tivesse lá, era papel de pão, caderno, né, escolar, e os meus cadernos eram engraçados quando eu era criança, porque assim, eu precisava ter uma caixinha de lápis de cor que fosse de meia dúzia, e era esse, e do pequenininho, e eu enfeitava muito o caderno, a lateralzinha do meu caderno. E foi assim o ginásio inteiro, eu sempre tive essa maneira.
E você tem essa lembrança muito clara, né?
Tenho essa lembrança muito clara, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu gostava de mudar minha letra, virava para a esquerda, virava para a direita. Uma hora escrevia grande, outra hora escrevia pequenininho. E sempre com um desenhinho grifado embaixo, com uma cor, depois era duas, tracinho aqui, ali. Era muito engraçado, meus cadernos eram divertidos. Uma pena que eu não tenho nenhum desses cadernos.
Você não guardou nada, né?
Nada. Então, a coisa já veio daí. Muito embora, eu fui estudar pedagogia depois, de adulta, já tinha até meus filhos. Fiz psicopedagogia, atuei nessa área, na educação especial também. E sempre assim, querendo pintar, só que eu pintava por conta. Aí eu vi que não estava legal, né? Aí eu fui fazer Escola Pan-Americana de Artes. E de lá para cá eu larguei tudo que eu fazia. Eu larguei a pedagogia, larguei o consultório, que na pedagogia eu fazia coordenação pedagógica numa instituição, né? Então fui largando tudo isso. Eu
e
fiquei
na,
uns 15 anos.
Na Pan-Americana, o que te marcou mais, assim, em termos de. Foi a questão da técnica? Foi o ambiente da arte? Foi a maior lembrança que você tem da Pan-Americana qual é?
A Pan-Americana era um negócio muito gostoso, porque assim, ele dava liberdade, ele te apresentava materiais e te dava liberdade de você fazer do jeito que você quisesse, né? Era lápis de cor, era canetinha, era aquarela, acrílica, então ela foi apresentando materiais. E eu fui construindo coisas, até no último ano eu fui criando mesmo uma arte que era abstrata e fiquei nisso até hoje. Eu gosto muito porque assim, o abstrato te dá uma liberdade muito grande, né? Não que eu não pesquise, eu pesquiso tudo que eu faço é mirado na natureza. Gosto muito de fazer caminhada, andar em parque. Eu vou tirando foto. É foto de árvore, foto do chão, foto do céu. Tudo que me chama atenção e coisas que têm, assim, uma certa estranheza, né? Porque, por exemplo, esse final de semana eu fui até o Parque do Carmo e eu fotografei tantas árvores, tantos troncos de árvores. Eu achei uma árvore que ela fazia um quadrado. Um galho dele fazia um quadrado.
Já era uma geometria, né?
Era uma geometria e fazia um círculo do lado. Mas foi tão engraçado que eu mostrei até para o meu filho essa foto. Ele falou, ué, mas foi você que fez isso? Eu falei, não, foi a natureza.
Tá pronto,
né? E isso traz inspiração, né? Na verdade, eu me inspiro nessas coisas, em galhos, em troncos, em texturas, céu. Eu vou para a praia viajar, tem trocentas fotos do céu no meu celular.
E você foi encontrando um pouco essa palavra mágica, né? Identidade, né? Que a gente fala tanto. Mas você foi sentindo, né? Que isso foi amadurecendo. Em que momento, Heloísa?
Olha, eu acho que foi numa hora de acerto e erro. Errando, eu encontrei meu caminho. Porque uma vez, eu ainda estava na Pan-Americana, hein? Olha só. eu fiz um desenho e eu não gostei. E eu raspei ele. Quando eu raspei, eu amei aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu passei a raspar as coisas que eu fazia, né? Então, assim, de lá eu desenvolvi uma ferramenta, né? Que ela é bem cortante. E com ela eu retiro a tinta da tela que eu faço. Então, tudo é retirado tinta. Eu ponho tinta, ponho camadas e camadas, né? E depois eu vou retirando. E a minha técnica, a minha marca, né? Que praticamente é o meu grafismo, minha letra que está ali, são esses grafismos que eu consegui fazer. E são bem trabalhados, bem estudados, né? Porque eu tento colocar a luz e a sombra nessa raspagem. Então, ora eu tiro, sou obrigada a colocar um pouquinho mais para levantar mais a cor. Ora eu raspo de novo, tiro mais um pouquinho. Então, eu vou graduando, fazendo uma graduação com essa ferramenta, né? Então, eu não uso tanto o pincel. Eu uso numa parte do trabalho e depois eu vou usando essa ferramenta.
Agora, essa questão de pesquisar, né, que você comentou. Essa pesquisa de materiais, até hoje é algo que te encanta?
Ah, sim. Eu tenho mania de praticar, né? Por exemplo.
É uma boa mania. Essa é uma boa mania.
É uma mania de praticar. É assim. Eu tô lá no meu ateliê, eu faço meus trabalhos com tinta acrílica. Mas, em paralelo, eu tô fazendo umas pinturas com aquarela. Tô fazendo umas pinturas com óleo, né? Então, eu tô sempre fazendo alguma coisa junto com o meu trabalho. Porque eu penso assim. Pelo menos para mim é uma coisa que nasce dessa forma, né? Eu sinto que eu preciso desenhar, eu preciso saber desenhar para eu fazer um bom abstrato, porque o meu trabalho é uma abstração formal, eu só não jogo tinta lá, né? Eu faço uma abstração formal. Então, eu preciso das formas para poder fazer o meu trabalho. Eu acho que a partir desse conceito mais certinho, tal, eu consigo destruir. Então, meu trabalho fica desse jeito. Então, se você entrar lá, você vai ver. Tem tela lá pinturada que eu estou fazendo em óleo. Tem os meus papéis onde eu estou desenhando. Eu desenho à noite, por exemplo. No meu quarto, eu tinha lá um escritóriozinho que era da época da psicopedagogia, que estava desocupado. Então, além do meu ateliê, nesse cantinho, eu deixei para trabalhar desenho. Então, à noite, eu chego lá, todo dia eu desenho alguma coisa. Então, eu acho que isso vai trazendo uma prática para a gente. Porque eu vejo, sim, artistas que não sabem desenhar. É, até na escola, quando eu estava cursando, eu vi isso acontecer de perto, né? Quando era pedido para desenhar alguma coisa, a pessoa ficava toda perdida, não sabia por onde começar. Porque não é fácil.
Ah, e acho que é uma conquista, é uma prática também.
É uma,
né,
prática.
É uma questão técnica. Né?
Porque você pode até falar, nossa, aquarela parece que é tão fácil, né? Uma tintinha aguada. Mas, gente, para você dominar uma aquarela é muito difícil. Eu admiro quem tem esse domínio, sabe? Admiro mesmo.
E essa relação bidimensional, tridimensional no teu trabalho, como que ela foi acontecendo?
Ah, e ela existe, viu? Porque a minha luta sempre... Eu trabalho com o bidimensional, claro, né? Mas, pelo fato de eu trabalhar com a luz e a sombra, isso acaba criando uma profundidade que muitas pessoas, às vezes, pensam que meu trabalho é colagem. Assim, é colagem? Não, é pintura mesmo, né? Aí eles vão chegando perto, vão enfiando, assim, quase que a cara no trabalho, né? Para tentar descobrir, porque, na verdade, é uma técnica que foi desenvolvida por mim, né? E eu, por enquanto, ainda não vi ninguém que faça a mesma coisa que eu estou fazendo.
É a tua linguagem, né? É a tua resposta.
Isso, é a minha linguagem. Então, essa tridimensionalidade, ela nasce disso, desses contrastes de luz, né? Que acaba dando essa sensação, né? Eu engano todo mundo. Parece que é uma coisa bem profunda, né?
E aí a questão do metal nisso? Você começou a mexer com metal em que momento?
Ah, é verdade. Olha, eu trabalhei, de vez em quando trabalho, assim, com algumas coisas que me pedem, né? Então, trabalhei numa exposição, fui participar de uma exposição, precisava ser uma escultura. Falei, ah, vou fazer. Aí eu tinha um pouco de conhecimento de acompanhar, né, pessoas que têm ateliê e que trabalhava já com essas coisas. Então, assim, foi quase que uma escola prática para mim, né? Aí eu falei, pô, vou tentar fazer também. Aí eu comecei a mexer com o aço cortém. E eu acabo chamando as minhas obras de dobraduras, né? Porque é difícil, é um negócio difícil de dobrar o aço cortém. Ele é bem rígido, né?
Você usa que material para fazer essas dobras?
Eu pego um rolo, eu pego a própria mesa minha, dobro, boto no chão, me jogo por cima, martelo de borracha, né? Então, assim, tem várias coisas que eu vou fazendo para dobrar. É, muitas vezes eu faço desenho, né? Num pedaço de alumínio, que é molinho, para eu ter um projetozinho, né? Aí eu faço ele no alumínio, bem molinho e tal. Aí depois eu amplio, passo para o papel, um papel grande. Aí eu levo para cortar do jeito que eu quero. Aí quando a dobra é de quina, coisa que tem que ser muito certinha, eles mesmos fazem, né? Essa dobra onde eu peço direitinho, tem que medir tudo. Aí quando é outro tipo de dobra, uma ondulação e tal, aí isso eu faço em casa, né? Eu mesma faço no ateliê. Então aí depois tem a solda.
Tem o processo.
Eu costumo trabalhar, na maioria das vezes, com o ferrugem na peça, né? Porque eu acho que isso traz uma ideia de temporalidade que fica ali registrada. Eu gosto bastante.
Essa questão da passagem do tempo, né, é algo que eu acho que te interessa um pouco também, né?
Sim.
Essas marcas que o tempo vão deixando,
sim,
no trabalho.
Sim.
É uma pesquisa permanente?
Olha, isso já veio desde o começo, você sabe. Eu sempre gostei de ver, assim, quando eu estou passando na rua, de ver paredes que vêm descascando, que vem uma marca em cima da outra. Eu acho que isso conta tanto, sabe? Conta tantas histórias. Uma hora a parede... Eu cheguei a parar, assim, na Radial Leste, no meu começo, para fotografar essas coisas. É loucura, né?
Não, mas é uma coisa doida. Eu acho que é um olhar atento, né? Eu acho que isso é interessante, né?
Sim, sim.
Desenvolver esse olhar.
É, eu acho que se você para e observa, né? São tantas histórias, tantas memórias que essas, parece sujeira, descascado, trazem para você,
é,
né?
É, que se perdem, né? Na verdade, você vai construir as suas memórias, né?
E dá para fazer um paralelo até com o meu trabalho mesmo, porque assim, como eu vou descascando, eu vou tirando camadas também, né? E vou revelando alguma coisa que está ali atrás, né? Então, é um trabalho que eu coloco, eu retiro e eu revelo também, né? Então, minha construção vem toda por aí. E voltando no negócio das esculturas, né? Eu sempre procuro fazer formas mais simples, sabe? Por isso que eu chamei meu trabalho de dobraduras. Então, eu trabalho com formas simples, mas que traz um bom resultado.
Agora, nós temos, né, o curso de artes visuais aqui da Unesp, por exemplo, né? Que tem uns alunos, né, que estão entrando no curso, por exemplo. Queria te ouvir um pouco, né? O que você podia dizer para esses alunos? Né? Não em termos de um conselho formal, acho que ninguém vai te ouvir se você falar que é um conselho.
Sim.
Mas o que você gostaria de dialogar para eles, né? Para a tua experiência e essas pessoas que estão entrando, independentemente da idade cronológica, mas que estão entrando agora nesse sistema da arte?
Olha, eu acho que a grande chave é você não ter medo, é você se arriscar. Sabe? Pega lá o seu papel, a sua tinta, pode ser barata, pode ser cara. Para começar, é melhor que seja mediana, né? Aí, e você se entrega, vai fazendo, deixa fluir aquilo, sabe? Aquilo que vem de dentro de você. Não fique com muitas regras. Deixa a coisa aparecer, porque uma hora ela chega. A arte, ela está dentro da gente, né? Então, você tem que... Você gosta de pintar? Pinta do seu jeito. Não se importa se você vai errar. O erro, muitas vezes, é um começo. Como foi no meu caso. O erro, para mim, foi super importante. Então, eu acho que a grande coisa é não ter medo. Enfia a cara. Se joga. gasta material, gasta tinta, gasta, sabe, gasta lápis. Não tenha medo dessas coisas. Eu acho que você tem que se arriscar.
E teu projeto mais recente agora, Luísa, qual é?
O
que está lá no ateliê?
Então, o meu projeto mais recente, ele se chama Transposições. Você tem transposição em tudo quanto é coisa, na ciência, na medicina, na matemática, na geografia. As coisas podem se transpor de um lado para outro, de um lugar para outro, né? E na arte, eu enxergo a minha transposição como o meu caminho mesmo. As coisas que eu aprendi lá atrás, os signos, os símbolos que eu fui construindo, né, nos meus trabalhos, eu venho colocando nesse que é mais recente. E mais para frente vai acontecer outros também, com certeza, né? Porque eu não pretendo parar e estou sempre tentando fazer cada vez melhor as coisas que eu faço, né? E eu coloquei o quê? Então, eu estou juntando a escultura com a pintura. No caso, são relevos, né? Porque é de parede. E eu estou fazendo a parte externa, que fica para fora, né? A parte do relevo em si, de aço cortem. E depois eu encaixo a minha pintura por trás, né? Eu até estou chamando de esculpintura, porque é a junção das duas coisas. E na composição, eu venho trazendo tudo. Os traços que eu venho fazendo como novidade, né? Eu procuro colocar um pouco, não vai caber tudo, mas o que foi de novo, o que foi mais significativo, eu vou colocando na minha composição.
Agora, você gosta de planejar muito todo esse processo ou tem algo que fica sempre um pouco ao erro, ao acaso? Ou você tem um nível de planejamento muito grande?
Não, eu tenho um nível de planejamento, tá? Eu faço meus rabisquinhos lá, tal, do que eu quero fazer. Mas, como esse trabalho é todo gestual, então, eu não conseguiria fazer dois trabalhos iguais. Porque é muito gestual o trabalho que eu faço. E tanto essa raspagem, como a gente trabalha com uma tinta misturada com um mídio, né? Tem uma quantidade lá que eu coloco, uma fórmula que eu criei lá.
Tem uma alquimia.
Tem uma alquimia, né? Que é o que vai dar essa transparência no trabalho, senão eu não vou conseguir trazer o que está lá atrás para frente, né? Então, isso fica um pouco ao acaso. Mas que com todo esse estudo, toda essa repetição de fazer várias vezes, tal, já tenho um controle sobre isso.
Mas você deixa, por exemplo, isso anotadinho? Em algum momento você anotou organizadamente?
Deixo.
Mas hoje em dia você nem olha mais, você já faz de cabeça?
Eu vou te contar uma história. Eu até deixo, porque no meu começo, eu estava trabalhando com uma galeria importante e tal, né? Aí queria que eu repetisse um trabalho que eu fiz. Mas esse foi um trabalho que eu fiz tão à vontade, que ficou impossível de eu repetir ele, entendeu? Ficou impossível, porque eu não fazia anotações. Nessa época, eu não fazia anotações. Hoje em dia, eu faço, eu anoto. Eu anoto a cor que eu usei, tal. E é importante.
Quem quiser conhecer um pouquinho do teu trabalho, só deixa um pouquinho dos teus contatos, Heloísa, para quem quiser ver um pouco de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Quais são os melhores caminhos?
Tá. O Instagram, né, que todo mundo usa, então seria @artistaheloiserosa.com, Heloíse com H e com Z.
Ok. É bom o pessoal anotar, né, direitinho. Uh-huh. Então, repete, por favor.
@artistaheloiserosa.
Perfeito. Bom, muito bom conversar com você, te agradeço muito, né, pela vinda aqui, né? A gente está de casa nova, né, aqui no centro de São Paulo, aqui pertinho da Estação República, né, do metrô. E a ideia desse projeto justamente é esse, né? É disseminar as formas que os artistas têm de ver o mundo. Então, até a próxima.
Ah, muito obrigada, Oscar. Adorei participar.
Até breve.
Até breve.
Você ouviu o Prosa Cultural, com a apresentação de Oscar D'Ambrosio e edição final de Renato Coelho, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.